tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
Bem, nota bem!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Olá, eu sou o Danilo Corsi.
E eu sou a Camila Quintão.
E hoje vamos falar sobre o Brasil que afunda. Sim, todo mundo está acompanhando o que está rolando em Maceió, com as minas da Braskem praticamente afundando a cidade. Porém, hoje vamos contar para vocês que isso não é uma coisa tão incomum assim. Em 1986, a cidade de Cajamar, no interior de São Paulo, teve um bairro desmoronado por conta da exploração de recursos naturais sem limites. Venha conhecer com a gente a história do Buraco de Cajamar. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev, uma empresa ponta firme que mantém nosso site rodando bonitinho e tem criado coisas bem legais para outros diversos clientes. Se você precisa de um novo site, e-commerce ou app, fale com eles. Vá em siteguy.dev e conheça o trabalho dos figuras. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
O vinho de hoje é o Alma Terra Shiraz 2022. Um tinto chileno elaborado com as uvas provenientes do Vale do Curicó. Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas cozidas, assadas ou grelhadas, carnes brancas mais intensas, molhos à base de tomate, especiarias ou queijos. Ou seja, tem uma ampla gama de opções. E o melhor? Ele está apenas por R$39,90 lá no drinco.com.br. Que beleza! Brinde história?
Tchim, tchim!
Tchim, tchim!
Não bota a mão em buraco de tatu, que é muito perigoso, é preciso ter cuidado. Lá dentro pode ter um cascavel ou um urutu esperando com bote armado.
Vamos lá. Não é de hoje que o Brasil está afundando. A lista de tragédias são inúmeras, mas atualmente a bola da vez são as minas de Maceió, que ameaçam detonar boa parte da cidade. Porém, coisas do gênero são relativamente comuns, afinal a exploração do solo brasileiro é feita de qualquer maneira, sem fiscalização, ignorando laudos ambientais e tudo mais. O que acontece em Maceió hoje não é nada diferente do que foi feito em todo o Brasil, uma mistura de ganância da iniciativa privada, descaso e corrupção das autoridades públicas e um belo empurra com a barriga por parte da opinião pública. O caso que vou contar hoje é o Buraco de Cajamar, que aconteceu em 1986. Cajamar é uma cidade no interior de São Paulo, mas nem tão interior assim. Ela faz fronteira com a minha gloriosa cidade de Jundiaí e está apenas a 29 quilômetros da cidade de São Paulo.
Gloriosa.
Gloriosa. A cidade está numa área considerada geologicamente instável, pois o solo da região é de calcário, ou seja, muito poroso, o que facilita a erosão. O que significa, sendo realista, que qualquer tipo de exploração do solo deve ser muito bem pensada e executada, senão vai dar merda. Evidentemente, estamos falando do Brasil. Então isso não vai ser levado em consideração. E Cajamar é um município altamente cobiçado pela iniciativa privada, principalmente por grandes empresas. Afinal, está muito próximo da capital e margeado por duas grandes rodovias, facilitando o acesso. Não à toa, distribuidoras de grandes marcas instalaram na cidade, tais como as Americanas, a Marabras, a Sempre Toshiba e o Açaí Atacadista. São galpões gigantes de produtos para escoar. Lá também tem uma das maiores fábricas da Natura.
E uma grande, grande área de reflorestamento da melhoramentos.
Também.
Papéis.
Mas esse fenômeno é mais recente. Na década de 80, Cajamar era uma cidade bem pobre, com poucas fábricas no local. Uma delas era a Coca-Cola, que hoje se mudou para Jundiaí, onde pode roubar a água da Serra do Japi sem grandes comoções. Afinal, gera emprego, né? Mas a atuação da Coca foi determinante para o que aconteceu em Cajamar.
Eita!
Voltamos no tempo agora. Dia 12 de agosto de 1986. Por volta das 6 horas da manhã, o bairro de Lavrinha começou a despertar com uma série de ruídos de estalar e, como alguns moradores definiram, pequenas explosões. Uma das moradoras do bairro descreveu que começou a ver todos os fios da casa aparecerem por ele estava rachando, abrindo rachaduras que deixavam esses fios aparentes. Naquele momento, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. A opinião geral era que uma nova explosão de dinamite em uma pedreira ali perto havia acontecido, apesar do horário pouco usual.
Que desespero se acordar com sua casa rachando inteira.
Né? Com tudo isso acontecendo, obviamente a polícia foi acionada. Leve-se em conta que na época, Cajamar não era uma cidade grande, então a notícia correu rápido. O prefeito Aristides de Oliveira Ribas de Andrade foi acionado e se dirigiu ao bairro para ver o que estava acontecendo. E aqui temos o famoso paciente zero. Por volta das 8 horas e 30 minutos da manhã, no quintal da casa da senhora Roquelina de Souza, apareceu um buraco. Hércules de Souza, filho de Roquelina, questionou o prefeito sobre o buraco que havia surgido em sua horta de couves, exigindo providências. Naquele momento, o buraco era mais ou menos de 1 metro de largura para 1 metro de profundidade. Estranho, mas não catastrófico.
Gente, é bem bizarro um buraco de 1 metro por 1 metro.
Sim.
Surgindo na sua horta de couves do nada.
Do nada.
Aliás, hashtag saudade couve.
Saudade couve. O prefeito nem deu muita bola, achando que era alguém tentando tirar vantagem da situação. De todo modo, ele trucou e foi lá ver o tal buraco de 1 metro. Num espaço mais ou menos de 15 minutos que durou essa interação e a ida do prefeito até a casa, o buraco havia quintuplicado de tamanho. Agora já eram 5 metros por mais ou menos 3 metros de profundidade.
Esse buraco está aumentando rapidamente. Eu queria dizer, eu não iria lá ver o buraco, não.
Aristides, o prefeito, então acionou o Corpo de Bombeiros para avaliação e também chamou um engenheiro do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Esse vai e vem levou cerca de 2 horas e quando a cavalaria chegou, o quintal e a horta da dona Roquelina já haviam sido engolidos pelo buraco. O engenheiro do IPT chamou a equipe toda, que chegaram e preferiu não dar palpites, e sim já partir para as perfurações no solo e para ter as devidas informações corretas. E logo descobriram que no subsolo era uma fantástica caverna de água. Era preciso fazer novas perfurações. A prefeitura não tinha verba para pagar a empreitada e teve que recorrer a Franco Montoro, então governador de São Paulo. Ao tomar conhecimento do fato, Montoro voou para Cajamar de helicóptero e viu que o buraco já engolia a casa de Roquelina inteirinha.
Pobre dona Roquelina e suas couves.
Suas couvinhas. Começou então o famoso barata voa. Ninguém sabia muito bem o que fazer. Ficou naquela coisa de vamos ver o que vai acontecer e até o dia 21 de agosto, quando novos estrondos começaram a acontecer na região. O prefeito decidiu interditar as casas. Os geólogos estudavam o assunto. Ainda não era possível precisar o grau de risco daquelas cavernas subterrâneas. O prefeito, com receio de ser acusado de omisso, juntou, no dia 10 de setembro, as lideranças locais e, com elas, decidiu remover o mais rápido possível 500 famílias residentes dos 22 quarteirões de Lavrinha. Surgiu o boato de que o prefeito tinha um plano secreto, aproveitando-se da situação para retirar todos do bairro e entregar terras para uma empresa de exploração.
Eita!
Olha aí.
Mas, gente, então assim, o buraco parou.
Não, o buraco continuava crescendo.
Da dona Roquelina.
Da dona Roquelina.
Entendi.
Mas ninguém sabia exatamente como lidar com a situação.
Com o fato do buraco que não parava de crescer.
Isso. E aí, nesse mesmo dia, 10 de setembro, à tarde, uma comissão reunida pelo prefeito passou de casa em casa pedindo que os moradores juntassem os seus pertences. À noite, houve uma reunião na praça do bairro, a qual compareceram cerca de 3 mil pessoas e ficou decidido a saída dos moradores. O dia seguinte foi dramático. Os caminhões iam estacionando na frente das casas, as pessoas tendo que se mudar sem querer e sem saber para onde. Muitos se recusaram a sair. Alguns moradores foram para a casa de parentes, outros para casas de um tal grupo Abdala, que mandava na cidade. E aqueles que não tinham para onde ir foram acomodados nas escolas existentes no município. No grupo escolar Suzana Dias, em Cajamar, no centro de Cajamar, várias famílias dividiram as salas com seus móveis. E enquanto isso, o buraco só aumentava. Nessa altura já tinha 25 metros de largura por 10 de profundidade, engolindo tudo que tinha em cima. No início de dezembro havia evoluído para 32 metros, atingindo a profundidade de 13 metros. 60 casas haviam sido engolidas. E aí, durante todo o ano de 87, o buraco aumentou, chegando ao diâmetro de 60 metros e destruindo cerca de 480 casas.
Peraí, mas durante um ano ninguém fez absolutamente nada?
Ninguém fez absolutamente nada.
Ninguém tentou impedir esse buraco
não
de continuar
como.
Aumentando?
Segundo os laudos do IPT, tinha que esperar acomodar, não tinha muito o que fazer.
Entendi.
Eles até cogitaram inundar tudo ali com areia e tal, pra ver se estabilizava, mas como tinha água, não tinha muito o que fazer, tinha que deixar acontecer parar.
Era tudo uma galeria fluvial embaixo.
Galeria então. Fluvial.
Tá.
E aí, né, nesse buraco, como eu tava falando, começou a jorrar água, começando a formar uma espécie de lago natural no buraco. Levou cerca de 3 anos pra tudo ficar novamente normal. A prefeitura aterrou o buraco e sua área central foi transformada em área pública. Batizada de Praça Alfredo Soria, ela logo ganhou o apelido local de Praça do Buraco, que persiste até hoje, lembrando os moradores do trauma sofrido.
Mas por que não deixaram um lago, então?
Porque corria o risco, eles não sabiam se ia aumentar ou não, eles resolveram aterrar tudo.
Entendi. Poxa, porque um lago...
E recuperar a área que tinha liberar para as pessoas morarem, né, de novo.
Entendi.
Mas agora vamos aos fatos. Por que surgiu esse buraco? Na investigação conduzida pelos geólogos e pelos técnicos do IPT, chegou-se à conclusão que a fábrica da Coca-Cola e a Sabesp eram as principais responsáveis pelo desastre.
Uia!
Colateralmente, pedreira também. Basicamente, tanto a Coca-Cola quanto a Sabesp retiravam água do subsolo em uma velocidade muito acima do razoável e permitido para aquele tipo de terreno, deixando as cavernas ocas e úmidas. Com as explosões feitas pela pedreira, a estrutura do que sobrou não aguentou e ruiu. Segundo os estudos, a tragédia não foi pior por mero capricho do acaso. Se a pedreira tivesse sido construída 150 metros mais para o norte de onde estava, muito provavelmente o buraco teria surgido de uma vez só, derrubando as 480 casas numa tacada só. Como foi gradual, felizmente o prejuízo só foi material. Ninguém morreu nessa história.
A Coca-Cola estava tirando água de poço, basicamente, então.
Sim.
E a Sabesp também?
Sabesp também. Pra mandar pra São Paulo.
Mas isso acontece?
A valer.
Como assim, gente? Não era água de rio que deveria ser tirada, mas água de galeria fluvial, assim?
É, mas é que a galeria lá, a água é limpa, né? Que vem da serra também. Então, a Coca-Cola, malandramente. E aí, agora ela não tá mais em Cajamarca, ela tá em Jundiaí. Vai fazer o estrago por lá. Mas, como sempre, o mas. De todas as famílias envolvidas nessa tragédia, apenas 12 foram indenizadas. O resto ainda batalha na justiça para conseguir algum tipo de indenização. Mas você pensa que acabou? Não. Em 2018, um buraco de 20 metros de diâmetro por 5 de profundidade apareceu na cidade e está lá até hoje. Por sorte, foi numa área mais rural, sem moradores. E novamente, a exploração do subsolo sem responsabilidade cobra seu preço. É só uma questão de tempo até acontecer pior. E essa foi a história do buraco de Cajamar. Camila, já conhecia a história? O que você achou?
Eu não conhecia, não. Tinha a menor ideia que essa história existia.
Foi uma grande comoção em Jundiaí.
É, eu imagino porque vocês eram vizinhos. De Cajamar, né?
Cajamar vai afundar, tinha toda essa história.
A minha única relação com Cajamar foi porque a Melhoramentos era lá e teve um momento que o chefe da editora resolveu que talvez ele quisesse mudar a editora para Cajamar e todos os funcionários se revoltaram. Foi a única coisa que eu soube de Cajamar na minha vida toda. Mas eu fiquei chocada aqui com a galera tirando água do poço sem fazer estudo e tipo, que coisa absurda
vale
tudo,
tudo
isso.
Né? Vale tudo, assim. Quando você pega cidades maiores, assim, até tudo bem. Mas quando você vai pro interiorzão do Brasil, assim... Essa coisa era na década de 80, não tinha... Maceió foi na década de 70 e tá repercutindo agora, assim. Tipo, foda-se, né? Era basicamente, tipo, tem aí, pode pegar.
Que absurdo, gente.
E obviamente, assim, não tenho provas, mas garanto que todas essas licitações para fazer isso foi com um pequeno agrado às autoridades locais.
É, não sei também. Mas por 480 casas, só 12 foram indenizadas?
Só 12. As primeiras, inclusive, da dona Roquelina.
Eu amei o nome da dona Roquelina.
Roquelina.
Porque ela é meio rock and roll, assim, não sei. Roquelina eu achei muito bom. Bem, a dona Roquelina sobreviveu. Porque todo mundo sobreviveu, né?
É, ninguém morreu especificamente. Tem uma história lá de que um morador morreu, mas de ataque cardíaco, de nervosismo e tal. Assim, não foi exatamente, não caiu no buraco e morreu. Assim.
As couves.
Mas poderia ter sido bem pior por uma mera questão de localização da pedreira. Que se eles explodissem, tivessem um pouquinho mais perto e explodissem lá, o buraco ia cair inteiro, sabe? Assim, numa tacada só, bluff.
Ainda bem que não caiu.
Ainda bem que não caiu.
Que loucura essa história, que loucura.
O Brasil está afundando, gente, e vai continuar a afundar.
Nem tudo.
O Brasil está afundando.
Uma parte.
E agora vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos?
Sim, sim.
O desvio já alerta a quem passa que o melhor mesmo é mudar o caminho. A rua termina, mas ninguém vê o fim. É um buraco, uma erosão, uma cratera. Cada um chama como quer.
É o desdeixo, é o desmando do órgão público.
É a hora que dá vontade de desistir.
Maria Lúcia mora pertinho daqui, mas prefere passar longe.
Tem um mau cheiro terrível, o pessoal joga bastante lixo.
Recadinhos.
Camila, se alguém aí tem uma horta de couve e viu um buraco aparecendo e quiser contar pra gente, como faz?
Escreve pra contato@muitopior.com.br. Eu achei bastante específico isso. Podem ser topeiras na horta de couve.
Pode, coelhos.
Coelhos. É, mais contato@...
Ou formigas.
Formigas.
Fazendo uns buracão.
Essa eu não tô sabendo, não.
Formigas.
Tá, podem ser tatus também.
Tatus.
É, mas... Então, contato@muitopior.com.br ou você pode mandar um recado no Spotify ou no YouTube ou entrar em contato pelas nossas redes sociais, que são o Twitter, o Facebook, o Instagram.
Olha aí.
Acho que é isso, né?
Acho que é isso.
Ah, deixa um recado no site também. Pode
também
deixar.
Também, né? Dá pra deixar um recado de voz. Mas se você deixar um recado de voz ou deixar um recado lá, a gente só vai colocar... ano que vem, porque esse é o nosso último episódio dessa temporada de 2023.
É, a gente cansou, gente. Literalmente.
Estamos exaustos.
Ninguém aguenta mais, assim. A gente resolveu parar um pouquinho antes do que a gente para normalmente, porque não tá dando.
Sim.
Sério.
Além do que, assim, estamos nesse final do ano, tem muita correria de trabalho envolvido, né? Que a gente tem que deixar várias coisas prontas e ajustadas pro começo do ano. A gente vai fazer a nossa pausa também, a gente vai fazer uma viagem de descanso. Mas, assim, tá difícil ler com calma, pesquisar com calma. Então a gente resolveu dar uma parada um pouquinho antes. A gente pode voltar um pouquinho antes. A gente deve voltar por volta ali do dia 20, né? De janeiro,
por
mais
aí.
Ou menos.
É, meados de janeiro.
Meados de janeiro. Mas aí vai dar tempo da gente pesquisar com calma, respirar e pegar o fôlego de novo. Porque já tava bem, bem difícil fazer esses últimos episódios.
Isso, e vocês vão ter 224 episódios pra rememorar aí.
É, dá pra manotar tudo de novo. E, bom, recado dado, agora a gente vai falar dos recados que as pessoas mandaram. E, na verdade, a gente continua com o nosso fenômeno PC Farias no YouTube. As pessoas descobriram o episódio, não sei o que está acontecendo. Ou se foi viralizado em algum lugar. Mas, sim, tem muita visualização e muita interação lá. E aí algumas pessoas, como a Leonice Santos, falou... Linda, Deus te abençoe. Cris, que saudade.
Quem é Cris? O nome da menina é Suzana.
Eu acho que ela devia estar falando de alguma outra pessoa que compartilhou o vídeo.
Então, eu queria dizer que o fenômeno dos comentários do YouTube às vezes são curiosos, né?
E o Domingos Teta falou, e a máfia instalada em Miami? Collor viveu faustosamente por lá. Quem financiou o exílio temporado e luxuoso? A Netflix tem um bom enredo para filme. Morte de irmão do Collor, mãe, mulher de PC Farias, separação de Collor, etc. Mas aí ele também continuou. Morte de um manda-chuva, tesoureiro de um ex-presidente destituído por corrupção? Esse foi um crime da alta roda. Ambos morreram por um ajuste de direito dos sócios do Collor de Mello ou de uma organização poderosa ligada a Dinheirama que sumiu dos cofres do PT e do governo do Collor de Mello.
O que tem a ver o PT agora?
Ah, sei lá, sempre tem a ver o PT, cara.
Tipo, será o PT que tá o PC Farias tá envolvido com a Braskem também?
Eu acho que o PC Farias era do diretório alagoano do PT.
Sabia? Será que ele sabia que tinha um buraco?
Eu acho que com certeza.
E ele por isso deve que ter... ele foi, acabaram com ele?
Ah, provavelmente ele que autorizou, né?
Eu não posso rir, porque senão eles falam que eu rio do PC.
É verdade,
PC Farias.
Você não pode rir do PC. E a Isabel Paese falou, até hoje acredito que quem morreu foi um sósia. Olha aí.
Teorias.
Aí seguindo lá pro Spotify, na história do pistoleiro de Serra Talhada, se não me engano, a Aline Fracalose falou, tem comentário aqui que é tipo, fã ou hater? Amo vocês. Mila, pode chamar assim. Não fique se justificando com quem fala sobre sua dicção. Eles acham que tudo é feito sob medida para eles.
Mila.
Oi, Mila.
Nunca ninguém me chamou de Mila na vida.
Mila é raro, né?
É, nunca ninguém me chamou de Mila na vida. Então, teve gente que já me chamaram até de Mimi, mas de Mila nunca. Mas pode me chamar o que quiser.
No crime da bala de ouro e na Maria do Carmo, a gente teve a Tânia Alexandre falando que não conhecia, mas adora os episódios.
Obrigada, Tânia.
E também a gente teve a Dani Benetti falando que a novela era espírita, a moça reencarna para desvendar o crime. Sobre aquela que você falou que teve inspiração,
é porque
né?
Tem uma novela que aparece esse caso, esse assassinato da bala de ouro. Ah, então era espírita, não sabia olha disso. Olha, trazendo informações, Dani, muito bom.
E a nossa querida Panarello.
Panarello.
Falou do Grandes Bossa Ser Advogado, citação do clássico Trote da Telege, Danilo. Olha só, se você também conhece, você também tem uma certa idade. Do Trote da Telege.
Não, e também por causa do meu delírio, né?
Também, mas Trote da Telege é um clássico.
Tem um moleque que atendeu o telefone aí que eu tô reclamando, um telefone que fala que é um advogado.
Grandes merdas ser advogado.
Lá no Facebook a gente teve interação do Carlos Etstes, do Renato Alves e da Ieda Leni. Também ali no Twitter, o X, a gente teve a nossa querida Helena Stein, o Rafa Souza, o Fernando Ribeiro e o nosso querido também, Cláudio Schubert.
Danke schön.
E lá no nosso querido Instagram, a gente teve... Vou deixar um salve aqui pra galera que interagiu com a gente, não necessariamente comentou, como o Danilo PS83, o Alessandro Soares, o Pedro H. Kings, a Andrea, que é a Andrea Cubas, o Tom Dupin, nada oficial, Lucas Carmalta, Osimandia Shelley, a CFL Souza, a Helenara, que a gente já falou.
E eu quero mandar um alô para... Giancarlo. Que eu nunca respondi o e-mail dele, a gente trocou o servidor, eu perdi os e-mails e agora a gente vai responder nas férias, tá bom? Um beijo, Giancarlo, um bate.
E é isso aí, gente. Então, nos vemos em 2024. para vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Não bebam muito, ou bebam, mas com responsabilidade.
Não abram buracos por aí.
Também não. E se cuidem.
Se cuidem, a gente se vê em 2024.
É isso aí.
Um beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.